Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, boa quinta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Secretaria de Saúde confirma mais 44 casos da Covid-19 no Paraná. Sebrae auxilia empresários durante pandemia do coronavírus. Receita prorroga o prazo de entrega da declaração do imposto de renda para junho. Eu sou Graziane Giacomini. Hoje é dia 2 de abril de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Quinta-feira de tempo estável em todo o Paraná. Não há previsão de chuvas, mas teremos um dia de sol entre nuvens, principalmente na região sul e leste do estado. As temperaturas vão estar elevadas. Máxima prevista de 29 graus em Curitiba. Em Porecatu, no norte, os termômetros chegam a 34 graus. Em Paranavaí, no noroeste, a máxima será de 32. Em Umuarama, 31. Máxima de 30 graus em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta quarta-feira mais 44 casos de coronavírus no Paraná. São 26 homens e 18 mulheres com idades entre 9 e 78 anos. São 11 novos pacientes que residem em Curitiba, 17 em Londrina, 2 em Foz do Iguaçu, 2 em Arapongas e 1 em cada uma das seguintes cidades: Campo Largo, Maringá, Assis Chateaubriand, Cianorte e Baiti, Fazenda Rio Grande, Pinhais, São José dos Pinhais, Coatiguá, Campo Mourão, Araucária e Cambé. O estado registra 229 casos confirmados e 3 mortes por conta da doença no estado. Foram 3.683 casos descartados e 602 estão em investigação. Dentre as confirmações, até o meio-dia desta quarta-feira, 38 pacientes estavam internados, 21 deles em UTI e 17 em leitos clínicos. Os dados do boletim são referentes a suspeitos que tiveram amostras coletadas e processadas pelo Laboratório Central do Estado e demais laboratórios habilitados no Paraná. O caso confirmado de um paciente da Venezuela foi transferido para o município de Goiôerê. Portanto, o Paraná tem agora 5 casos confirmados de pacientes que residem fora do estado. Um paciente de Curitiba foi transferido para Almirante Tamandaré porque reside na região metropolitana. A deputada federal por Santa Catarina, Carmen Zanotto, foi convidada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para ser interlocutora no combate ao coronavírus no sul do país. Esse é o assunto do Sul em Destaque de hoje, com Stephanie Alves.
Sul em Destaque.
A deputada federal Carmen Zanotto, enfermeira de formação e com experiência em gestão da saúde, foi escolhida pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para realizar a interlocução entre os 3 estados do sul do Brasil e o ministério durante a pandemia do coronavírus. A deputada explica que a ideia é atuar em sintonia com os secretários municipais e estaduais e auxiliar nas ações para o combate ao coronavírus em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul.
É pensando na vida das pessoas, é pensando no enfrentamento conjunto que nós estamos trabalhando aqui nesta condição, não só junto ao Ministério da Saúde, mas também na nossa comissão externa de acompanhamento das ações de prevenção e combate ao coronavírus aqui da Câmara Federal.
A proposta do Ministério da Saúde é executar uma ação nacional conjunta. Carmen Zanotto, que também é presidente da Frente Parlamentar Mista da Saúde, destaca que conta com o apoio de diversos setores dos estados do Sul para o combate ao Covid-19.
A situação que ela precisa, repito, do apoio de todos nós, do setor empresarial que está contribuindo com doações, que está se dispondo a produzir equipamentos de proteção individual, dos gestores da saúde que estão organizando e cada dia implementando os seus planos de contingência, dos gestores estaduais que estão buscando o levantamento de todos os leitos e, junto com os municípios, ampliar a capacidade instalada, em especial dos leitos de UTI, sem esquecermos do grupo mais importante neste processo, que são os trabalhadores na área da saúde.
Os três estados do sul do Brasil estão implementando medidas restritivas à população, com o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas e a contaminação do vírus. No Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite anunciou na última terça-feira novo decreto que determina o fechamento do comércio em todos os municípios. Na determinação, fica estabelecida a proibição da abertura dos estabelecimentos comerciais até o dia 15 de abril. No Paraná, o governador Carlos Roberto Massa Júnior também reforçou que, tirando as atividades consideradas essenciais, as demais devem manter as portas fechadas para evitar aglomeração de pessoas. E em Santa Catarina, o governador Carlos Moisés determinou uma nova semana de quarentena para a população. A medida começou a valer na quarta-feira, dia 1º de abril, e vai até a próxima quarta, dia 8. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, divulgado na quarta, dia 1º, o Brasil tem 241 mortes registradas e 6.836 casos confirmados de coronavírus. A taxa de letalidade da doença estaria em 3,5%. De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
Sul em Destaque.
O Sebrae está incentivando os consumidores a escolherem pequenas empresas durante a pandemia do coronavírus e também auxilia empresários a reinventar seus negócios. A ideia é proteger empregos e a economia local. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
O Sebrae está com duas campanhas durante a pandemia de coronavírus para ajudar pequenos empreendedores. A primeira delas é a Compre do Pequeno, que alerta para a importância de cuidar de quem está próximo de nós. A campanha incentiva as pessoas a comprarem de pequenos negócios no próprio bairro onde moram. Assim, elas não precisam se deslocar muito e fortalecem a economia local, protegendo empregos, como explica a consultora de negócios do Sebrae Paraná, Márcia Gilbertoni.
Dessa forma, ele estará proporcionando que este pequeno passe por esse momento, que é um momento histórico para nós, que se apresentam algumas dificuldades, mas que, se a população se engajar nesse movimento, a pequena empresa poderá sobreviver a este momento e poderá sair dele com muito menos desgaste possível e poderá continuar mantendo os empregos atuais e continuar sobrevivendo.
Segundo o Sebrae, o Brasil tem quase 17 milhões de micro e pequenas empresas, que respondem por quase metade da massa salarial do país e aproximadamente 30% do PIB nacional. Mas neste momento, o setor está entre os mais vulneráveis à crise. Segundo a consultora, as empresas têm se adaptado para atender os clientes sem comprometer o isolamento social.
Estamos vendo vários movimentos, né? Empresas que antes só vendiam no presencial, entrando nas redes sociais, entrando com e-commerce, lojas virtuais, para que elas possam continuar vendendo. Empresas que não têm essa condição de vender, porque trabalham com prestação de serviço, trabalhando com cupons de descontos, onde o cliente pode comprar agora, nesse momento, e depois se beneficiar do produto ou serviço. O que nós pensamos nessa campanha que Compre do Pequeno, não só esse movimento fique só com a população de clientes, mas que o pequeno negócio também possa comprar de outras pequenas empresas.
No ramo de alimentação, o empresário Rodrigo Resnauer fornecia refeições para hotéis e empresas. Com a pandemia, o negócio teve que se reinventar em apenas 15 dias. E agora eles vendem os pratos online. Com 20 funcionários, ele se esforça para evitar demissões e lembra da importância de os clientes priorizarem pequenos empreendimentos na hora de comprar.
Cada funcionário nosso, cada pessoa do nosso time, não é um a mais, e sim, isso faz muito parte da nossa família, né? Então, a gente coloca muito carinho, muito amor em todos os nossos produtos que a gente faz e que sai aqui da fábrica. Então, fica uma dica para a população em geral, para que compre dos pequenos produtores, porque por menor que a venda seja, ela é uma venda, né? Então, isso faz diferença para nós.
A outra campanha vai justamente ajudar as empresas a encontrar soluções para atravessar a crise sanitária e econômica. O Sebrae ao seu lado tem como público os microempreendedores individuais, os MEI, microempresários e donos de pequenos negócios. A campanha vem para lembrar que o Sebrae está trabalhando com uma força-tarefa virtual para ajudar empresários a enfrentar os desafios do momento, como explica a consultora Márcia Gilbertoni.
Todos os serviços do Sebrae estão de forma gratuita. Então, se qualquer pequeno negócio queira tirar dúvidas, ter orientações, ele poderá falar com toda a nossa equipe, nenhum serviço está sendo cobrado.
No caso do empresário Thiago Silva, que tem um aplicativo para que as pessoas contratem serviços de limpeza em residências e escritórios, a preocupação era tripla. Em relação à própria empresa, a demanda diminuiu muito. Já as pessoas que oferecem o trabalho no aplicativo ficam vulneráveis a problemas financeiros se não trabalharem e ao vírus durante a realização normal das atividades. Foi preciso, então, adotar medidas para diminuir estes riscos. Além de seguir todas as determinações das autoridades de cada cidade em que o aplicativo atua, as profissionais que estão fora do grupo de risco e podem continuar trabalhando são orientadas a como evitar se contaminar. A empresa também tem encontrado soluções, tanto para proteger as profissionais, quanto para ajudar os clientes no combate à Covid-19.
E a palavra-chave é adaptação e principalmente comunicação com os nossos clientes e com nossos profissionais autônomos. Então nós fizemos uma análise dentro do nosso corpo de profissionais parceiros, quem tem carro, para que a gente possa também auxiliá-las, para que elas possam ir em grupo, para evitar o transporte público, em alguns casos até a utilização de carros por aplicativo, para que possamos continuar trabalhando. Criamos um novo serviço neste momento, que a gente chama de limpeza express, de combate e prevenção ao Covid-19, né? Que é a limpeza de superfícies onde tem tráfego de pessoas, como por exemplo corrimões, maçanetas, torneiras, mesas, teclados, mouses, até para quem está trabalhando mesmo dentro de residência se mantenha prevenido do coronavírus e assim a gente consiga trazer alternativas para que nossos profissionais continuem tendo alguma renda.
As consultorias gratuitas do Sebrae durante a pandemia estão disponíveis em vários canais de atendimento que você pode encontrar no site da organização. Anote aí, sebraepr.com.br. Repetindo, sebraepr.com.br. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
E a seguir, Receita prorroga o prazo de entrega da declaração do imposto de renda para junho. Fique conosco.
O Paraná em Rede volta já.